E aí, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, bora ver as melhores notícias do dia? Elon Musk quer jogos da Steam nos carros Tesla. Americanas vem perdendo milhões de reais com ataque cibernético. iPhones super baratinhos de luxo e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e bora pras notícias. E o CEO da Tesla, Elon Musk, confirmou que a montadora está trabalhando ativamente para ampliar a biblioteca de jogos compatíveis com o sistema de infotenimento dos carros da empresa. Em uma publicação no Twitter, respondendo a um seguidor, Musk confirmou que a Tesla procura uma forma de adicionar aos veículos elétricos o suporte à biblioteca de jogos do Steam, loja digital da Valve. Musk confirmou que a Tesla procura uma forma de adicionar aos veículos elétricos o suporte à biblioteca de jogos do Steam, loja digital da Valve. Caso isso não seja possível inicialmente, ao menos alguns games poderão rodar em um primeiro momento, até que todo o sistema seja implementado. As mais recentes edições dos carros Model S e Model X contam com uma APU Ryzen da AMD, além de uma GPU Navi 23, que é feita baseada na arquitetura RDNA2, o que significa uma potência quase equivalente ao PlayStation 5 da Sony com 10 teraflops de processamento. Atualmente, já é possível curtir nos carros títulos nostálgicos da Atari, Cuphead, o clássico Sonic the Hedgehog e títulos mais modernos e complexos. A promessa de Musk é de que até Cyberpunk 2077 seja jogável no futuro dentro dos carros. O sistema dos veículos também suporta controle sem fio, mas só é possível reproduzir os jogos quando o veículo está parado. E a Amazon anunciou que abriu processos contra duas empresas acusadas de fraudar críticas no sistema de avaliação da loja. Segundo a companhia, a AppSell e a RebaTest ajudavam a enganar compradores por fazer seus membros postarem resenhas falsas em lojas online que incluem não apenas a Amazon, mas também o Walmart e eBay. Ao terem notas altas e muitos comentários positivos, as lojas não só ganhavam credibilidade para futuras vendas que fossem verdadeiras, mas acabavam saltando no ranking de recomendação e podiam até entrar como destaques nas páginas iniciais da Amazon. As empresas em si não publicavam nada, mas ajudavam a conectar as lojas interessadas e os usuários dispostos a participar. Na fraude, a pessoa publicava uma crítica positiva ao produto e dava 5 estrelas, claro, sem nunca ter comprado ou usado o item. Para fingir que o usuário comprou o mesmo algo, o vendedor enviava uma caixa vazia e algumas fotos que ele mesmo tirou para serem publicadas como prova. Em troca, ele recebia um pagamento ou amostras grátis. Essa não é a primeira vez que a Amazon toma medidas contra esse tipo de esquema. Em 2015, ela já tomou atitudes jurídicas contra usuários. Já nos últimos 2 anos, ela desmantelou uma atividade que envolvia mais de 200 mil pessoas e removeu mais de 20 mil avaliações de produtos detectados como falsos. E a Apple recebeu, na segunda-feira, mais uma multa de 5 milhões de euros aplicada pela Autoridade para Consumidores e Mercados da Holanda, a ACM. Trata-se da quinta sanção do tipo direcionada à empresa nas últimas semanas, relacionada ao método de pagamento da App Store. De acordo com a agência antitrust holandesa, a Apple abusa de uma posição dominante no mercado ao impedir desenvolvedores do país de usarem seus próprios sistemas de pagamentos em apps de namoro para o iOS. Eles são obrigados a aderir ao sistema oferecido pela gigante de Cupertino. Igualmente questionado por reguladores dos Estados Unidos e vários outros países, o mecanismo cobra comissões de 30% em relação aos pagamentos feitos na loja oficial de apps do iOS, deixando muitos desenvolvedores insatisfeitos. Por conta deste método, a dona do iPhone deveria ter pago a multa no dia 15 de janeiro. Como não quitou o débito inicial, a marca americana vem sendo cobrada pela ACM semanalmente, com a dívida acumulada chegando aos 25 milhões de euros nessa semana. Segundo o órgão, a Apple não apresentou qualquer proposta séria para pagar a sanção até esse momento. Se você é fã do Tecmundo, quer cupons com descontos enormes para compras online que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos do Tecmundo, então seu lugar é no nosso clube de benefícios, o Tecme. Ele custa só 99 centavos para testar por 7 dias e depois a mensalidade é só R$ 5,90. O link para assinar está aí embaixo na descrição. Com seus sites de e-commerce fora do ar desde o último final de semana, quando foram alvo de um ataque cibernético, a Americanas SA já pode ter acumulado um prejuízo de 250 milhões de reais até ontem à noite. As perdas foram estimadas pela XP Investimentos. Segundo o Estadão, as plataformas digitais do grupo, que incluem as lojas online Americanas, Submarino e Shoptime, entre outras marcas, apresentam uma venda bruta média em torno de 65 milhões de reais por dia. Os cálculos foram feitos com base na previsão de receita do grupo varejista para o primeiro trimestre deste ano. Dessa forma, a companhia teria perdido ao menos 250 milhões em vendas até o momento, com as páginas offline desde sábado, dia 19, devido ao cyberataque reivindicado pelo grupo Lapsus. O montante representa em torno de 3% da receita bruta estimada para a companhia nos três primeiros meses de 2022. Os impactos são ainda maiores considerando que as vendas pela internet representam 60,8% das receitas da empresa, de acordo com a publicação. Já as lojas físicas, que não tiveram as operações afetadas pelos problemas no sistema e estão funcionando normalmente, são responsáveis por quase 40% do faturamento. A instabilidade no site da Americanas também causou impactos no valor de mercado da varejista, fazendo as ações do grupo despencarem na segunda-feira. Conforme a XP, os problemas levaram a empresa a perder 1,9 bilhão de reais em valor de mercado até agora, caindo de 30,94 bilhões de reais para 29,08 bilhões de reais. Após quase 5 dias fora do ar, o site da Americanas voltou a funcionar nesta quarta-feira 23. Em comunicado enviado ao Tecmundo na manhã de hoje, a empresa explicou que está restabelecendo gradualmente e com total segurança todos os seus ambientes digitais. A Americanas ainda garante que as bases de dados do grupo não foram comprometidas. Vale ressaltar que até o momento da publicação dessa matéria, os sites do Submarino e do Shoptime, empresas do grupo Americanas SA, continuam fora do ar. O Nubank lançou o ano passado a proteção de acesso como camada extra de segurança, mas nova versão do aplicativo traz a opção ativada por padrão. A funcionalidade exige que usuários utilizem a senha de desbloqueio do celular ou algum tipo de biometria para realizar o seu uso. Uma das facilidades dos bancos digitais e fintechs é que realizar transações bancárias e configurar limites é extremamente simples, diferente dos processos mais burocráticos de bancos convencionais. Apesar desse ser um grande atrativo desses serviços, isso também acaba facilitando fraudes, especialmente em operações digitais. O diferencial da proteção de acesso é que sempre que alguém tentar abrir o aplicativo do Nubank, ele vai exigir a senha ou o padrão de desbloqueio do dispositivo, ou a leitura de sensores de impressão digital, ou reconhecimento facial. Isso evita que um usuário mal intencionado consiga acessar o aplicativo, mesmo que ele saiba a senha do cartão e tenha seu celular desbloqueado em mãos. Apesar de fintechs serem pioneiras em tecnologia, é interessante notar que muitos desses bancos antigos e mais burocráticos já faziam isso em seus aplicativos. E é bem simples ativar a proteção de acesso caso ela ainda não tenha sido ativada automaticamente. É só ir até as configurações de segurança do aplicativo. E se você quiser os passos detalhadinhos, vai no site do Tecmundo que você encontra aqui embaixo. Lançada no início de fevereiro, a nova linha de celulares Galaxy S22 da Samsung ganhou mais versões personalizadas de luxo. Depois dos modelos customizados em parceria com a Mercedes-Benz e a Marc & Lona, agora foi a vez da Caviar apresentar suas edições especiais dos telefones premium, naquele preço barateza. A companhia russa, especializada em smartphones de luxo, que no final do ano passado lançou um iPhone 13 inspirado na Tesla em Elon Musk, revelou na terça-feira as edições limitadas do Galaxy S22. São 6 opções de design diferentes, que podem trazer materiais como ouro, 24 quilates, titânio e fibra de carbono. Contemplando as variantes S22, S22 Plus e Galaxy S22 Ultra, a coleção Samsung Galaxy S22 by Caviar terá apenas 99 unidades de cada design fabricadas para manter a exclusividade. A composição varia conforme a versão e o estilo escolhidos. Na edição Bird of Prey, por exemplo, há revestimento banhado a ouro 24 quilates e couro de crocodilo na cor bege, enquanto a opção Drive é inspirada nos carros esportivos e mescla elementos em titânio e fibra de carbono. Já a Ocelot combina ouro 24 quilates e titânio, além de padrão geométrico em estilo Art Deco gravado a laser. Os preços dependem do modelo e da opção de memória, iniciando em versão Titanium a partir de $6,520, versão Victory a partir de $6,750, versão Drive a partir de $6,910, Birds of Prey a partir de $6,910. Great Gatsby, a partir de $6,980. Já a versão mais cara é a Ocelot, a partir de $7,140, cerca de R$36 mil na cotação diária da moeda. As vendas começam no dia 11 de março no site da Caviar, então pode quebrar o seu porquinho que você tem aí e correr para comprar o seu. Eu já reservei 4 deles da versão mais cara que tem, essa aí de só R$36 mil. E aconteceu na história da tecnologia. Em 23 de fevereiro de 2005, a descoberta do primeiro vírus de celular, o Kabir, foi anunciada. Especificamente, o Kabir é um worm que infectava telefones que executavam o sistema operacional Symbian. Sempre que um telefone infectado era ativado, a mensagem Caribe era exibida. Os telefones infectados também tentavam espalhar esse vírus por meio de sinais Bluetooth. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no fim do dia. Os links e tempos das notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter pelo @FelipePaião. A gente se vê amanhã. Um abraço, fiquem seguros e sigam as recomendações da OMS. Tchau, tchau.